quiser que você abra comigo a tua Bíblia. João, capítulo 19, versículo 17, está escrito assim: tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico quer dizer Gólgota, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus, pois, leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Diziam então a Pilatos, os principais sacerdotes dos judeus: não escrevas o rei dos judeus, mas o que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Preste atenção nessa frase: o que escrevi, escrevi. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por este lugar. Nós estamos na tua casa, na tua presença. Nós queremos agora, Senhor, ouvir a tua palavra, a tua orientação. Te peço, usa a minha vida, nos dá, Senhor, o teu ensinamento, porque nós queremos sair daqui instruídos por esta verdade. Nos dá, Senhor, a tua direção, nos visita nesta noite. Tu és o rei, aquele que reina sobre nós. Por isso, nós queremos a tua orientação, a tua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, pode sentar-se. Esse texto que eu li me chamou a atenção essa semana por uma informação que foi dada por Pilatos. Pilatos era uma espécie de governador de Roma entre os judeus. Morava em um lugar que era próprio desses governantes, desses generais. E ele assumiu, nesse tempo em que Jesus estava sendo condenado pelos judeus, o papel de ter que resolver este assunto. Eu quero chamar a tua atenção hoje sobre a postura de Pilatos, e o quanto nós, conhecendo a história, sabendo quem é Pilatos, o quanto nós estamos talvez tomando posturas semelhantes. Talvez nós estamos nos esquivando da verdade da palavra e entendendo que o que está feito, não tem mais nada para fazer. Primeira condição que eu quero refletir com você nesta noite é que, segundo o tempo em que Pilatos vivia, ele tinha uma autoridade, ele tinha um determinado poder decisório. O que passava desse poder tinha que ser buscado em Roma. Então ele tinha condições de decidir e fazer algumas coisas. E por isso a Bíblia diz, em Atos 18, que os judeus pegaram Jesus, levaram até ele e queriam que ele tomasse decisões a respeito. Vou ler o texto para você. Atos, capítulo 18, versículo 29. O diálogo entre Pilatos e os judeus ficou neste nível. Então Pilatos saiu até com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse malfeitor, não traríamos até você. Disse-lhes então Pilatos: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. E disseram-lhe os judeus: a nós não é lícito tirar a vida de ninguém. Esse texto mostra a intenção dos judeus, porque eles queriam que Jesus fosse morto, e eles queriam atribuir esta responsabilidade a Pilatos. Porém, Pilatos não estava disposto a tomar essa decisão. E esse texto mostra algumas coisas, como a isenção da culpa, da responsabilidade, daquilo que tinha que ser feito com Jesus, o Cristo. O Cristo é uma expressão grega que refere-se a alguém ungido, Messias. Como para os judeus existe a expressão Yeshua ou Yeshua. É a expressão de ungido, separado, aquele que é bendito de Deus. A expressão grega equivalente para isso é Cristo. Então, Pilatos entende que esse homem é um Cristo, é um ungido de Deus, ele não quer tomar decisões, ele não quer fazer nada, porque ele entende, qualquer coisa que eu faço, estou mexendo em alguém que não deveria. Então ele devolve para os judeus e diz: se vocês querem fazer alguma coisa, julguem eles segundo a lei de vocês, eu não vou tomar decisões. É interessante que um pouquinho antes desse texto, a Bíblia diz que os judeus decidiram que eles não iriam entrar no pretório ou praetório, que é o lugar onde estava esse Pilatos, que era a sua casa, era o seu ambiente. Os judeus não quiseram entrar porque eles tinham medo de se contaminar. É interessante, eles não queriam se contaminar, mas queriam matar Jesus. Parece meio complexo isso. Alguém não querer se contaminar aparentemente, mas o seu coração está cheio de desejo de morte por alguém. Ver alguém se dar mal, está querendo que a pessoa tenha um problema na sua vida. E esse é um caso religioso que nós precisamos tratar segundo a palavra de Deus. Eu quero que você reflita sobre isso. Quantas vezes nós nos aceitamos diante do Senhor, estamos hoje na nossa Santa Ceia e queremos que Deus haja e faça algumas coisas a respeito do nosso benefício ou do que é o nosso interesse, e nós então queremos algo porque em nós não está um desejo genuíno da vontade e do agir de Deus. Em nós está um desejo de vingança, em nós está um certo desejo de que deixa que Deus vai trabalhar e aí você vai ver o que vai acontecer. Uma sede de justiça humana, cheia de revanchismo. Pilatos não queria se envolver. Ele estava na sua sujeira, no seu praetório, na sua residência, no seu ambiente. Ali ele tomava decisões de guerra pessoais, ali ele se contaminava, ali ele bebia. E os judeus disseram: não vamos entrar ali, porque este lugar não pertence aos judeus. Nós estamos purificados para a Páscoa. Será que de fato estavam purificados para a Páscoa? Ou será que o coração desses homens estava cheio de desejo de morte? Eu quero hoje que você reflita sobre isso. O que de fato está no teu poder de decisão? É para abençoar, ou você tem cobrado de Deus algumas coisas a respeito de alguém, para que aconteça segundo a tua vontade e não segundo a vontade de Deus? Nós precisamos entender se nós não estamos nos permitindo ser abordados por essas condições humanas, estabelecendo juízos, ao invés de estabelecer um conhecimento, estabelecendo a nossa vontade, ao invés de pedir que Deus faça a sua vontade, querendo que alguém faça o direito por nós. Mais do que isso, queremos já o julgamento final, e não é isso que o Senhor estabeleceu para a igreja. Esses judeus vieram com Jesus, e Pilatos então disse: eu não quero me envolver com esse problema, nada a ver comigo, resolvam vocês. Segunda reflexão que eu quero convidar você para fazer comigo nesta noite é a respeito da responsabilidade que, quando vem sobre nós, parece que vem como uma pressão e faz com que a gente haja precipitadamente, haja fora da vontade de Deus, haja por influência de outras pessoas, haja segundo a pressão de alguém que quer nos influenciar. E Deus deu a você condições de soberania, de administração, de autoridade. Amém? É exatamente esta condição que fez com que Eva pecasse. O pecado de Eva foi por causa desta influência. Ela se deixou levar para a circunstância e depois atribuiu. Foi a serpente. Preste atenção que Pilatos não agiu de forma diferente. Naquele momento havia uma pressão política, havia o interesse dos judeus, está declarado aqui o final desse julgamento. Eles diziam: na nossa lei não permite matar, não achamos nada que pudesse incriminá-lo. Ou seja, eles já tinham o veredito, eles já tinham a resposta, eles queriam a morte de Jesus. E Pilatos se viu pressionado nesse momento. A Bíblia nos mostra que ele então começou a transferir essa pressão que ele estava recebendo para Jesus. E ele começa então a pressionar Jesus, e ele diz: você é rei? Não, tu dizes. Você é rei dos judeus? Não, você está dizendo que eu sou rei. Não, essa palavra não saiu da minha boca, você expressou isso. E ele então começa a usar aquilo que os judeus tinham transferido para ele, numa atitude clara de ingerência, de pressão, não sabendo muito bem o que fazer. Ele começa então a agir que esses homens tinham que ter uma resposta. Esse Jesus, esse Cristo, é rei dos judeus. Ele está dizendo isso. Jesus disse: não, o meu reino não é deste mundo. Ah, então eu te peguei. Então você é rei. Não, você está dizendo que eu sou rei. Eu estou dizendo que o meu reino não é deste mundo. Perceba que muitas vezes, quando nós estamos sob pressão, e quando temos que tomar decisões, e quando as influências, as cobranças familiares, pessoais, financeiras, de amigos, começam a nos cercar, nós começamos então a ser exigidos a tomar uma decisão, uma posição, e temos que muitas vezes dar satisfação ao mundo por aquilo que deixamos de consultar a Deus, deixamos de buscar uma decisão do Senhor. Esse homem tinha um poder decisório. Ele não conseguiu ver em Jesus culpa, porque aquilo que ele levantou como suspeita, o que me parece, segundo a palavra de Deus, é que o máximo de culpa que ele conseguiu encontrar em Jesus não foi um dolo, não foi uma transgressão, não foi nada que fizesse com que Jesus fosse culpado segundo a lei humana, segundo a lei judaica, mas ele viu: você se considera rei? Esta é a tua acusação. Tinha que ter um fato, tinha que se criar alguma coisa, mas de fato, ele mesmo não encontra nada. E sabe o que é pior? Ele volta para os homens e fala: encontrei culpa nele, não tenho o que falar, estou perdido na situação. Satanás quer expor os filhos de Deus e quer tornar os homens perdidos nas suas convicções, aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Satanás tem levantado estes questionamentos nos dias de hoje para que as pessoas fiquem meio confusas a respeito de quem são, do evangelho, daquilo que é a sua existência, da sua relação com Deus. E muitos já estão entrando por esse caminho: eu não sei o que falar, eu não sei se eu defendo esta ou aquela situação, eu não tenho mais uma resposta. E eu quero que você, em nome de Jesus, entenda: o evangelho é poder de Deus, e ele veio para transformar o homem, não para confundir o homem, não para te fazer ser uma pessoa cheia de complexos, de perdas, de prejuízo. Este homem estava diante de Jesus, em Jesus estava a resposta que ele precisava, mas ele preferiu se virar e ir para as pessoas e dizer: ah, não sei, não vi nele culpa nenhuma, não vi nele nenhuma acusação. Mas vocês querem alguma coisa? Tá bom. A Bíblia fala no capítulo 19, versículo 1, que ele mandou açoitar Jesus. Ele não tinha um julgamento. Diga-se comigo: ele não tinha um julgamento. Ele não tinha uma acusação. Mas ele condenou Jesus aos açoites. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, despertar, porque Satanás quer propor estas coisas para nós nesse tempo, e nós muitas vezes, pela falta de direcionamento, pela falta de posicionamento, por influências do mundo, os assuntos estão chegando, batendo na porta da igreja, e se nós não soubermos quem de fato é o rei, quem está no domínio de todas as coisas, nós vamos começar então a entrar em caminhos errados. Pilatos errou em açoitar Jesus, porque ele não tinha poderes para punir inocentes. Ele tinha sobre ele um poder para decidir sobre todas as coisas, e até mesmo sobre a vida de um condenado, não sobre um inocente. Preste atenção nisso. Satanás quer que você tenha prejuízos nas suas decisões, que você comece a entrar em divagações, em filosofias, e jamais você entenda que Jesus é rei, Senhor sobre a tua vida. E no momento em que você se sentir pressionado, basta você clamar pelo nome poderoso dele,
demoníaca cai por terra. Satanás não pode levar você a tomar decisões erradas. Jesus Cristo é quem domina sobre você. Amém? Nós temos que pensar um pouco sobre este homem, sobre o seu poder, sobre tudo que ele poderia ter feito, mas percebam que nele estava uma certa influência, uma pressão, e agora eu bato, eu prendo, eu solto, eu digo para as pessoas que ele é culpado, não sei o que fazer. Terceiro, a Bíblia nos diz que este homem, quando finalmente não sabia mais o que fazer, não sabia mais que decisão tomar, ele partiu para a famosa carteirada. Ele então se vira para Jesus e ele diz: você não sabe que eu posso mandar te matar? Ele estava sendo pressionado, ele estava debaixo de uma condição infeliz, não sabia o que fazer, e agora ele se volta para Jesus e diz: você não sabe que eu tenho poder sobre a vida e a morte, que eu posso mandar matar ou te absolver? Sou eu que estou no controle desta situação. E Jesus diz para ele: nenhum poder você teria se do céu não fosse dado a você. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, vencer a carteirada cristã. Você sabe com quem está falando? Você sabe quem sou eu? Essas carteiradas cristãs estão em todos os níveis: pastorais, ministeriais. Preste atenção em mim, sabe o que eu estou falando? Você sabe que eu posso te excluir? Sabe que eu posso te tirar da comunhão? Sabe que eu posso tirar você dos céus? Sabe que eu posso impedir você de falar com Deus hoje? Pois é, irmãos, o espírito de Pilatos, a carteirada de Pilatos, está atuando para tudo quanto é lugar nos dias de hoje. Mas eu quero que você entenda que o sangue poderoso de Jesus Cristo e o nome poderoso que ele deixou para a igreja não está condicionada a homem qualquer que possa dizer a você: faz assim ou não faz assim. Você tem poder e autoridade no nome de Jesus Cristo para expulsar este mal da tua vida e declarar que nele você pode todas as coisas em nome de Jesus. Jesus, você está enganado, hein? Parece que você tem um reino. Se eu quiser, mando matar agora. Herodes, menos. Você não teria poder nenhum se do céu não tivesse vindo para você uma autoridade de Deus. Em nome de Jesus, chegou a hora da igreja caminhar por esta liberdade. Precisamos vencer esses jargões cristãos, essas autoridades impostas que estão sufocando a fé de muitos. Estão dizendo a muitos: olha, o céu só pode ser alcançado se você passar por mim, pela minha autoridade, pelo meu conhecimento teológico, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu posso fazer. Eu posso te recomendar a Deus e dizer que você é meu amigo, ou eu posso dizer que eu não gosto de você. Eu quero declarar em nome de Jesus: em nenhum outro nome importa pelo qual sejamos salvos, só o nome Jesus. Resolva-se hoje. Aleluia. Jesus tinha sido açoitado, Jesus tinha sido ferido, e agora vem este homem com toda a sua arrogância. E aqui a Bíblia diz o seguinte: que agora eles estavam no pretório. Ele conseguiu levar Jesus até o seu ambiente. Lugar da minha força, ele disse: sou eu. Aqui quem fala mais alto sou eu. Aqui quem manda sou eu. Nenhum poder foi dado a você
se do céu não veio. Eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar esta verdade espiritual, a mesma ousadia que Satanás teve para colocar esta palavra na boca de Pilatos e dizer: olha, eu vou acabar com a tua vida. Ele estava se referindo ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que estava por morrer por todos nós. Esta mesma influência maligna Satanás tem usado nos dias de hoje para usar homens com ascensão, com poder, e dizer: pode isso ou não pode aquilo. Mas eu quero hoje declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre dessa prisão, você está livre dessa acusação, você está livre deste mal. Se pecou, é o sangue de Jesus Cristo quem pode te purificar. Receba sobre a tua vida esta liberdade hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
E essa tem sido uma condição que eu e você precisamos entender definitivamente. Nós não fomos comprados senão pelo sangue de Jesus Cristo. E em quarto e último lugar, eu quero que você reflita sobre a condição que levou este homem a fazer a seguinte pergunta: tá bom então, eu não posso fazer nada, vocês não querem matá-lo, que farei então? De Jesus, chamado o Cristo, que eu vou fazer com este homem que não tem culpa, vocês não podem matar? O que eu vou fazer com Jesus, chamado o ungido? O que eu vou fazer com este Jesus que foi trazido para que eu tome decisões? Eu não sei o que fazer, e a única coisa que eu entendi a respeito dele é que ele é rei, o rei dos judeus. Talvez só te sobrou esse entendimento. Talvez você tenha somente entendido: ele é o rei, ele é o Senhor, e é com ele que eu tenho que decidir a minha vida. É a ele que eu tenho que buscar, é com ele que eu tenho que falar. Ele vai dar uma solução para aquilo que eu preciso. E a Bíblia nos mostra, o texto que você leu comigo, que o final dessa história, todos tinham já batido, resolvido todas as coisas. Jesus foi para a crucificação, mas a certeza, a palavra final, a palavra de verdade que ficou dentro deste homem foi o seguinte: ele é o rei. É tudo que você precisa saber dessa palavra. A Bíblia diz que ele mandou escrever, aliás, não mandou escrever, ele escreveu em três línguas, e ele mandou que fosse colocado lá na cruz. Deste homem que decidiram matar, deste homem que ele não pôde tomar decisões, ele mandou que se escrevesse lá: rei, o rei dos judeus. Era o que ele tinha entendido. E tudo o que você precisa entender é que esta morte o tornou poderoso, Senhor sobre todas as coisas, e ninguém pode tomar decisões sobre a tua vida mais, porque ele tomou a principal decisão a teu respeito. Ele se tornou Senhor da tua vida, e quando já não havia mais alguém que pudesse apostar em você, acreditar em você, quando já não havia mais alguém que pudesse levar a tua vida adiante, ele vem e toma a decisão e diz: mas eu sou o rei dos reis. Preste atenção que alguns principais dos judeus vieram para ele, e no texto que você leu comigo, a Bíblia diz que eles começaram a perguntar: por que você escreveu isso? Por que você coloca lá que ele é o rei dos judeus? Não é isso que nós esperávamos que você entendesse. Nós queríamos que você colocasse acusação sobre ele, porque ele dizia: sou o rei dos judeus. Pilatos diz: não, eu não entendi isso que ele disse que ele é, mas eu entendi que ele de fato é o rei dos judeus. E aí ele encerra o diálogo com esses homens dizendo: o que está escrito, está escrito. Esse texto para mim é interessante e é definitivo. O que eu escrevi é o que eu entendi, a decisão que eu tomei é acertada, é ele que é o rei, é isto que vai ficar gravado por toda a eternidade.
Pilatos, ele chegou a um entendimento: o que eu escrevi, escrevi. Ele é o rei dos judeus, e ninguém pode mudar este fato, ninguém pode tirar esta condição. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre esta verdade poderosa de um homem que não soube tomar decisões, que barrigou a sua confusão de decisão, de autoridade, que ficou afrontando Jesus, que deu carteirada, mas num determinado momento ele entendeu e disse: o rei dos judeus passou perto de mim, esteve diante de mim, e o mundo precisa saber, ele é o rei dos judeus. Tudo o que você tem que fazer hoje é decidir a respeito disso. Não importa se você acertou, errou, decidiu, está decidido. Mas o rei dos reis tem sobre você a autoridade para mudar todas as coisas na tua vida. E a única coisa que você precisa entender agora, juntamente comigo, é isso: o que eu escrevi fora do meu conhecimento, fora do meu entendimento. O que eu decidi pode ter passado por influência, por sufoco, por aperto, por pressão. Alguém pode ter vindo, falado isso, falado aquilo, e eu decidi, decidi mesmo, eu fiz, fiz mesmo, errei, errei. Mas uma coisa eu sei: ele é o rei dos reis, Senhor da minha vida. Aleluia. Aleluia. Será que nós nos tornamos tão difíceis? Será que nós nos permitimos ser tão invadidos, pressionados? Será que as decisões, as pessoas, as pressões, as carteiradas cristãs vieram contra nós de forma tão veemente que nos tornaram pessoas insensíveis, ao ponto de hoje dizer assim: Senhor, eu decidi, é verdade, mas eu quero hoje abrir mão de todas elas para entender como Pilatos, tu és o rei. E todas as minhas decisões eu estou agora atribuindo ao Senhor. Todas as minhas decisões que talvez tenham me feito sofrer, porque eu também fui ferido, porque alguém me pressionou, eu agora quero declarar diante do Senhor: tu és o rei, tu és o meu Senhor, e estas decisões não me cabem mais. Hoje eu estou declarando sobre a tua vida esta palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça por um instante em nome de Jesus.